entregar o conhecimento na sala de aula.
Bom dia, companheiros e companheiras, está entrando no ar o Sintese em Ação, um programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, com redação e produção de Marcos Trolés e a colaboração dos comunicadores populares, professor Messias e o professor Milano. A partir de agora, você vai entrar em contato com tudo o que há de mais importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Somos educadores e, como a educação é um exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, e não há trabalho sem trabalhador nem trabalhadora, este espaço se propõe a dar voz e vez à classe trabalhadora. Esse não é apenas um programa informativo, é uma arena de luta. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos.
Nós somos muitas, nós somos muitos, nós somos fortes. Somos Sintese e acreditamos na luta e não na sorte.
Está em nossas mãos defender a profissão. Por isso seguimos juntos, foco e ação. Amor e paz, solidariedade e construção. Que a resistência e a esperança ecoem em cada coração. Somos Sintese, nossa vida é lutar.
Isso aí, né? E nesse ritmo, né? Você sabia que estar bem informado é fundamental para o nosso posicionamento perante o mundo e as pessoas que vivem nele? É, então, fique com a gente e aqui você vai ficar sabendo o que aconteceu de mais importante em Sergipe, no Brasil e no mundo.
Começaremos o programa. O quadro Nossa Opinião, ou um editorial onde refletimos sobre as causas e consequências. Hoje, o tema será o retrocesso histórico que o Brasil está vivendo.
No quadro Aconteceu na Semana, você vai saber de tudo que é importante, tintim por tintim. E a gente ainda vai entrar em detalhes.
Dizem os poetas que a vida sem arte seria um erro. Por isso, vamos trazer para você, no nosso Som da Resistência, a música Gente Humilde, interpretada por Ângela Maria.
No Ler para Crer deste mês, sugerimos o livro Escritas Femininas em Primeira Pessoa.
E se você não pode ir ao cinema, nós trazemos o cinema até você. Está em cartaz esta semana, no Cine Resistência, o filme Uma Mente Brilhante.
Como aqui em nosso programa A Força do Direito supera o direito da força, fique atento ao nosso quadro O Direito é Seu.
Teremos também o quadro Minuto Sintese, onde um minuto é muito mais que 60 segundos.
Quem não gosta de bater um papo interessante com pessoas interessantes, não é mesmo? Então não perca o papo de Sintesiano.
Quando a companheirada se junta, o assunto pega fogo. O quadro Fala Companheiro, Fala Companheira de hoje está imperdível. Hoje, nós vamos repercutir uma entrevista que as professoras Silvana Bretas e Edinalva Mendes concederam ao TV Sintese.
É claro que não dá para fazer um programa inteligente sem a companhia de pessoas inteligentes. Por isso, queremos convidar você para fazer o Sintese em Ação junto com a gente. Entre em contato conosco pelos telefones 3351-6006, 3351-6006, ou 99987-1620, 99987-1620, o 99921-1620, 99921-1620 e o 99978-1418. Ou, se preferir, poderá mandar o seu áudio, poderá mandar o seu texto através do WhatsApp mais movimentado do sertão sergipano, que é o WhatsApp da Rio FM, o 99648-9810, repetindo, 99648-9810. Interaja com nossos apresentadores, faça perguntas aos convidados, dê sua opinião, faça sua reclamação, participe desse espaço democrático. Afinal, esse programa é feito por nós, para você, por você e, sobretudo, com você.
Nossa opinião.
O retrocesso histórico que o Brasil está vivendo. Se ultimamente estamos vendo pairar sobre nossa sociedade um pensamento nazista, misógino e homofóbico, ele é consequência de uma causa: a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Porém, não foi ele quem criou os porta-vozes dessa anomia. Estes sempre estiveram presentes em nosso meio, porém, encobertos pelo véu da hipocrisia. As pessoas às quais nos referimos sempre existiram. O que aconteceu foi que, com a eleição de Bolsonaro, elas se colocaram em posição ideal de fala. Precisamos desmontar o palanque do ódio que dá espaço a essas pessoas para proferirem seus discursos recheados de barbáries anacrônicas que colocam em risco toda a homeostasia social brasileira. Precisamos varrer essas ideias que um dia levaram a humanidade a um dos seus momentos mais sórdidos de sua história. É preciso lembrar que as palavras nunca voltam sozinhas. Elas sempre encontrarão alguém disposto a dar ouvidos a elas. Uma centelha de destemperança pode incendiar uma nação. É fundamental compreender que a segurança do país está em jogo. Pessoas estão sendo armadas com o patrocínio do irascível presidente da República, que prega a violência para garantir a paz, que ignora as minorias, misógino e homofóbico. Esse narciso acha feio tudo o que não é espelho. Por causa dele, políticos estão ocupando as redes sociais para pedir a volta do nazismo. Isso é um retrocesso histórico sem precedentes. Precisamos evitar mais esta catástrofe. Não podemos ficar parados somente observando, pois, como já dizia Friedrich Nietzsche, quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Ou ainda, para ser mais claro, tomando emprestado a frase de Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Todo sábado, das 8 às 10 da manhã, Sintese em Ação.
Muito bom dia, ouvintes do programa Sintese em Ação, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né, a este programa, né, deste sábado, 12 de fevereiro de 2022, dia 8, aliás, são 8 horas já exatamente, 24 minutos, aqui nos estúdios da Rio FM, diretamente da cidade de Porto da Folha. E convidamos, né, pedimos licença, como diz o nosso companheiro Messias, né, para poder adentrar a sua residência, né, o seu veículo, né, através das ondas da Rio, né, através do seu aparelho celular que está conectado neste momento, né, para poder tratar da nossa pauta do programa, pauta que vem com uma reflexão muito importante, né, que fala sobre o retrocesso histórico que o Brasil está vivendo. É uma semana recheada, né, de movimentos nazistas, né, no nosso país. É algo que é inaceitável, que não tem precedente, né, e que nós estaremos tocando, né, nesse assunto aqui no programa, para que as pessoas tenham ciência, né, do que é este movimento, né, e do risco que ele traz, não somente para a política, porque ele adentra primeiro na política, mas para a sociedade, que se retorna, como a gente já está presenciando, expressões, né? Não é nada bom para a população. Uma população brasileira, que é uma população onde ela é bastante diversificada, né? É uma população que tem uma miscigenação muito grande. Então imagine viver governado por nazistas, ou sob o domínio dos mesmos, né? E nós estaremos aqui abordando esse tema, mas já ficou aqui o nosso primeiro ponto, que é o nosso editorial. E o nosso editorial, ele deixa bem claro aqui na última frase, Messias, né? Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então, não devemos cruzar os braços. Devemos fazer diferente. Devemos segurar nas mãos uns dos outros e não soltar a mão de ninguém. E unidos, companheiros e companheiras, é que nós conseguimos as nossas conquistas, tá? Nós estaremos mais resistentes ao estarmos unidos. Então, que esta frase de Edmund Burke seja, né, seja a todo momento sinalizada em nossa mente, seja citada, porque para que o mal não triunfe, aliás, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então, descruzemos os nossos braços, aqueles que estiverem, e segura a mão do seu companheiro, da sua companheira de luta, e não solta a mão de ninguém. Sendo assim, muito bom dia, companheiro Messias. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Sintese em Ação deste sábado.
Bom dia, companheiro Milano, professor Milano. Bom dia, o Robson, que está ali nos acompanhando, nos ajudando, dando aquela ajuda triunfal. Bom dia aos professores e professoras, em especial os nossos da rede municipal, também os da rede estadual, que todos se sintam abraçados pelo programa. E lembrando, Milano, que o Edmund Burke, ele é um seguidor, por isso que ele saiu essa frase bacana aí, né? John Locke, é o David Hammer, Montesquieu, olha só quem ele, onde ele, onde ele segue a filosofia, para onde é que ele vai com a filosofia, né? Montesquieu, Aristóteles e o São Tomás de Aquino. Então esse é o nosso queridíssimo Edmund Burke, ele é irlandês. E o outro, Friedrich Nietzsche, ele é alemão, também com a mesma filosofia. Então os caras, uma coisa que lá para trás, hoje ele está esclarecendo, ele está dizendo, está indicando o que está acontecendo hoje aqui, com as reflexões.
Exato,
que ele está,
né? Por exemplo,
dizendo.
Quando a gente relaciona o nazismo mesmo, né, o nazismo ele só foi vencido quando as pessoas descruzaram os braços e lutaram contra o nazismo, né? Uhum. Principalmente na Alemanha, né, no período da guerra, né, do Hitler mesmo. Então, a frase do Edmund e do Frederick, né, que diz, a do Frederick diz o seguinte: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você.
Perfeitamente.
Né? O abismo olha para você. Né? Então, é importante que as pessoas observem, analisem a situação, mas que tem que agir.
Não dê espaço para essas pessoas.
Exatamente.
Né? É cortar o mal pela raiz.
Cortar o mal pela raiz, tá? Mas é isso aí, companheiro Missi. Aproveitar e saudar o nosso companheiro, né, o Robson Moraes, que está aqui na sonoplastia, mais uma vez colaborando com o nosso trabalho, que na semana passada contribuiu muito, né, devido à minha ausência aqui nos estúdios, mas que graças a Deus, né, deu tudo certo, né, para que pudéssemos realizar aquele programa à distância, né, companheiro Messias?
Antes de você começar o nosso Conselho da Semana, Milano, eu queria mandar um abraço aqui especial para o nosso companheiro Joilson aí, do Poço,
José Ilson,
tá aí nos ouvindo, ele todo sábado ele nos ouve. Digo, e aí, companheiro, dê uma palavrinha lá com a gente, manda um alô pra gente também.
Exato, manda um alô a toda
a turma. E ele está nos ouvindo nesse momento, viu?
De Poço Redondo, né?
É, a Mônica.
Ao Deninha, a Deninha, né? Deninha tá... Acredito que ela está participando, inclusive, do Séries, né? A Aline trabalha em Poço, mas reside em Nossa Senhora da Glória. Mandar um alô também à companheirada que trabalha aqui em Porto da Folha e que mora lá em Santa Rosa do Ermírio, né? Lucilândia, né? A professora Edla, né? E a todos os seus familiares, né? Neste sábado, dia 12, 8 horas e 30 minutos pontualmente, já nesse momento, né? Continuando, companheiro Messias, esqueceu de mais alguém, foi? Aproveitar e mandar um alô ao Menon, né? A Neném, que moram aqui no Brocotó, e diz: olha, professor, eu acompanho seu programa, mas já tem uns dias que você não fala do meu nome, viu? Então mandar um grande alô e agradecer, né, a audiência, a todos os ouvintes que estão aí acompanhando, a professora Lúcia, lá na Ilha do Ouro, né? Só informando que eu tive problema com o celular durante esses dias, e Lúcia, depois eu verifiquei que tem algumas chamadas dela, a gente vai retornar durante o dia, Lúcia. Mas, de antemão, né, parabenizando e desejando um bom dia a todos os companheiros e companheiras, né, do Alto Sertão Sergipano, que compreende os municípios que são atendidos aqui pela subsede, que no decorrer do programa, Messias, assim como eu concedi uma entrevista a Gilson Neto aqui no Jornal da Rio, segunda edição, na última quarta-feira, né, a gente vai estar também trazendo essas informações, né, que foram passadas lá na entrevista, e aqui também atualizando as informações a respeito, né, dos municípios no tocante a piso salarial, né, e no tocante ao agendamento de audiências, né, para tratar da pauta da educação, pauta esta que envolve também a implementação do atual piso, né, salarial do magistério.
Deixa eu aproveitar aqui também, mandar um abraço para a companheira Leila e Dilson. Eles estão nos ouvindo, né?
São
super vigilantes.
São dirigentes, né, do Sintese, comunicadores populares também, né?
Eu acredito que também o nosso colega, o companheiro Cloberton, ele está no Séries hoje. Uhum. Um abraço para ele. Está lá trabalhando.
Um abraço ao professor Cícero, também ligadinho no programa Sintese em Ação. Tá? Vamos lá, professor Isabel, um grande alô, um grande abraço. Tá? Continuando nosso programa, que agora vamos para as notícias da semana.
Aconteceu na semana.
E começamos o nosso Aconteceu na Semana com a Conferência Estadual Popular de Educação, CONEP Sergipe, que realiza lançamento.
No dia 3 de fevereiro foi realizado o lançamento da CONEP Sergipe no auditório do Centro de Criatividade de Aracaju. O lançamento foi marcado por, entre muitas falas, a defesa de uma educação pública de qualidade social.
O professor Fernando Gramosa, da Rede Pública Estadual, autor do livro Tentativas de Poesias Contemporâneas, também apresentou sua produção, que designa resistência e luta em poesia.
Participaram desse momento diversas entidades como ANFOP, Sintese, Fórum Sergipano de Matrizes Africanas, Coletivo de Mulheres Pretas, Sindipema, Sindiméstica e o Fórum de Entidades Negras.
Desse momento já foram divulgadas as realizações das conferências intermunicipais virtuais. No último dia 10, né, aconteceu em Aracaju e regiões metropolitanas e sul. No dia 17, será a conferência das regiões Agreste, Centro-Sul e Alto Sertão. Dia 24, nas regiões Vale do Cotiguiba, Baixo São Francisco 1 e 2. E para o dia 15, está agendada a CONEP, né, Sergipe, que até o presente momento está marcada para ser presencial no Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe às 9 horas, né? Tá aí, né, para quem não conhece, né, o que é a Conep, Messias. A Conep, ela entra para aqueles que defendem a educação pública, né, popular e democrática, né, ela vem substituir a CONAI, né? A CONAI que excluiu, né, a partir do golpe, a participação popular dos sindicatos, das centrais de trabalhadores, né, da CNTE. Então, os trabalhadores viram, perceberam que deveriam construir paralelamente à CONAI, né, uma conferência que refletisse o que a comunidade espera de uma educação pública no Brasil, já que o nosso Plano Nacional de Educação, Plano Estadual, né, deixou de ter a participação da população. E aí, esclarecendo aos companheiros e companheiras que durante a semana acabaram recebendo o comunicado de que a conferência municipal realizada aqui, né, o Sintese não faria parte, justamente por não poder eleger, né, com tempo hábil, como assim foi questionado por Ivonete no início de novembro e dezembro, tá? Justamente porque os nossos representantes, os representantes da categoria do magistério, eles são eleitos em assembleia. Quem decide quem vai representar a categoria, quem são os delegados eleitos, é a assembleia, não é uma indicação que a presidente chega lá e diz, ó, quem vai é Messias, Milano e Zezinho. Pelo contrário, né? Primeiro pergunta quem quer participar. Depois, aqueles que colocam o nome, a assembleia lá define, apoia ou não. Imagine Messias coloca lá, ó, eu quero participar da conferência municipal. E chega lá na hora, os professores entendem que Messias não é o melhor representante. Então eles vão dizer, não, Messias, não queremos você nos representando, não. Queremos fulano, queremos Zezinho, queremos Aldenora, queremos Maria, né? Mas é assim que funciona, não da forma como o governo faz, não é da mesma forma. O sindicato, ele tem um estatuto, esse estatuto precisa ser respeitado. Como não foi estabelecido um prazo maior, acabou que as participações populares, né, de representatividade dos trabalhadores, não puderam ser eleitas em assembleia. Então, a partir desse momento, a CUT, a CNTE e os sindicatos deixaram de participar das conferências municipais, estadual e da CONAI também. E aí, paralelamente, estão participando da CONEP, que para nós, da região do Alto Sertão, vale lembrar, ó, ela acontecerá de forma virtual, né, online, e no dia 17 de fevereiro, né? Segunda-feira, 14, 15, 16, quinta-feira, né, na próxima quinta-feira, será realizada a conferência, né, da CONEP, Sergipe, né, Regional, Agreste, Centro-Sul e Alto Sertão, né, intermunicipais, as conferências intermunicipais. Então fiquem atentos, que durante a semana nós estaremos divulgando o link para poder participar destas conferências, ok? Mais alguma dúvida, companheiro? Podemos seguir o nosso programa de hoje? Sintese dialoga com líder do governo na Lese sobre revisão do piso.
Na manhã da última quarta, dia 9, integrantes da direção executiva do Sintese dialogaram com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zezinho Sobral.
Na conversa, os dirigentes solicitaram do parlamentar que faça a intermediação para uma audiência entre o sindicato e o governador Belivaldo Chagas, para que o Sintese tenha conhecimento da proposta elaborada pelo governo de Sergipe para atualização do piso salarial do magistério estadual. Agora em 2022, no percentual de 33,23%.
O sindicato também enviou ofícios aos demais 23 deputados estaduais, solicitando o apoio dos parlamentares a essa luta.
Tá? E o diálogo também envolve o restabelecimento do processo de negociação coletiva, né? Busque alternativas para a reconstrução dos níveis e classes da carreira do magistério da rede estadual, estabelecidos pela Lei Complementar número 61/2001.
Abre aspas. Nossa expectativa é que o deputado, como líder do governo do Poder Legislativo, possa contribuir de forma positiva na mediação entre o Sintese e o Poder Executivo, para que a atualização do piso do magistério seja assegurada conforme preconiza a lei e possamos discutir a reconstrução da carreira. Os professores e professoras da rede estadual não podem mais esperar. É preciso que o governo do estado dialogue com o governo do estado conosco e se inicie o processo. Fecha aspas. Afirma o presidente do Sintese, Ivonete Cruz.
Tá aí, né, os companheiros e companheiras da rede estadual buscando, né, o diálogo na Alese, né, a mediação, porque assim, o governo ele já anunciou que vai pagar o percentual, né, e que, segundo ele, lá naquela live, queria tratar de carreira, coisa que ele nunca fez, mesmo quando secretário, quando vice-governador e agora como governador. Então, os companheiros e companheiras do Sintese chamam a atenção e pede que os companheiros e companheiras da rede estadual fiquem atentos. Já estamos dialogamos com o líder do governo, encaminhamos ofício para todos os deputados, que o projeto vai para a Câmara, aliás, vai para a Assembleia Legislativa, o projeto de piso com alteração na carreira. Então, é importante a categoria do Magistério Público Sergipano acompanhar todas as informações passadas pela direção do Sintese, bem como participar dos atos, porque possibilidade de alteração de carreira não é bom quando a categoria não está presente, né? Se vai ter alteração da carreira, é bom a categoria estar presente lá na Assembleia, onde for, em qualquer espaço necessário, para poder, né, acompanhar e deliberar, inclusive, deliberar o retorno da carreira, né, e não perder mais, porque o Magistério Estadual só tem perdido nos últimos anos. Então é importante ficar atento. Então você, professor, professora, filiado ou não, é importante estar atento as ações da direção do Sintese em relação à defesa aí da revisão do piso e da possibilidade, né, de haver aí a retomada da carreira, né, do Magistério Público Estadual.
E é de interesse, né, da categoria, né? A parte mais interessada, o Sintese, ele dá o suporte. Agora, a parte que tem que ir para frente para a luta é a categoria.
Messias, você falou uma coisa muito importante que nos últimos dias eu tenho debatido muito. Mas muito mesmo com quem é servidor público, com quem não é. Que é sobre a função de um sindicato, né? De que adianta uma escola sem aluno, Messias? Para que, professor? De que adianta um sindicato sem sindicalizados, sem servidores, sem colaboradores, sem filiados? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Sindicato não pode somente ter nome, não. Sindicato tem que ter nome e tem que ter força. E a força do sindicato é a presença de seus filiados. São as ações de seus filiados. Se hoje o Sintese é forte, como a gente acompanha aí, é porque o Sintese vai lá e os filiados do Sintese estão presentes. Mas tem muito professor também que fica escorado naqueles que fazem luta. Esses não são dignos da luta. E não são dignos, das conquistas, né, dos guerreiros e guerreiras que vão lá nas trincheiras, né, do estado, dos municípios, né, lutar por o direito que é garantido em lei. Então, da mesma forma, são o sindicato. Não adianta somente o presidente, o vice, um dirigente, até mesmo um comunicador como nós aqui, estarmos falando da luta, se no dia do ato não aparecer ninguém, se na hora de disponibilizar um cartaz, né, com um protesto, o servidor se esconder, não colocar a cara, não divulgar, não ajudar. Então, hoje é muito importante, né, que o servidor, ele, além de ter que mostrar a cara, lutar pelo direito que é seu, é de contribuir, filiar-se. E a contribuição não é só financeira, não. É presencial. É de ideias. Nós temos um ouvinte no ar. Bom dia, é o Tonho, né? Tonho da Ilha, como é conhecido, né? Tonho da Ilha, que é presidente do Simpof e que gostaria de utilizar o nosso espaço no programa de hoje. Bom dia, Tonho. Seja muito bem-vindo ao programa Sintese em Ação.
Bom dia, Milano. Bom dia, Robson. E todos os nossos colegas está nos nesse momento.
É isso aí, Tonho. O que é que traz aos microfones aqui da Rio, né? Qual é o motivo, Tonho, que faz você participar do nosso programa no dia de hoje? Ô, Tonho, só um minuto. Nós não estamos conseguindo ouvir você de forma clara. Eu acredito que é a posição onde você está aí utilizando o telefone. Vê se consegue um local melhor.
Tá ouvindo?
Agora melhorou.
A nossa preocupação, digamos assim, do nosso estado. Tivemos um acordo com o gestor e não foi cumprido, né? Só para ver se eu cumprir as coisas, eu não vejo muito a coisa aqui da parte. Essa semana, ele da rádio, né, falou um percentual lá, eu não vou dizer que é identificado, não, porque são números, né, mas assim, para nós, assim, estamos esperando totalmente um diferente, né, mas não foi, então, já foi convocado lá para segunda-feira, pelo menos.
Então você, ô Tonho, nós estamos com dificuldade aí. Se você tiver um fone de ouvido, não está ficando claro a sua fala, né? Deu para entender que segunda-feira haverá uma reunião lá no sindicato, onde o sindicato... Ok, nós vamos tentar restabelecer, né, a ligação com o Tonho. Pedimos a Tonho que, se ele tiver um fone de ouvido, que possa utilizar o microfone assim do fone de ouvido a uma certa distância, né, mais ou menos um palmo e meio, né, do seu rosto, para poder a gente compreender, ou até mesmo colocar o telefone no Viva Voz, né, fica próximo aí de um rádio agora com o volume bem baixo, tá, somente para ouvir o retorno, e fala, porque assim, a gente não está compreendendo, né, a fala, além do sinal, né, de telefone não nos ajudar, né, um pouco de dificuldade de compreensão, mas eu já ouvi aqui, né, deu para compreender que segunda-feira, às 8 horas da manhã, haverá uma reunião lá no Simpof, e a convocação é para que todos os servidores, independente de serem filiados ou não, comparecerem para tratar, né, do percentual de reajuste que foi concedido, né, aliás, que foi anunciado na tarde de ontem pelo prefeito Miguel aos servidores municipais. Pois não, Tony, pode falar.
Então, melhorou agora?
Melhorou, agora melhorou.
Pronto,
mesmo.
Vamos lá. Então, está convocado, foi marcado na Assembleia Geral para segunda-feira, a partir das 8 horas, todos os funcionários, independente de ser sócio ou não, do Simpof, para discutirmos sobre a situação que ele passou para a gente aí ontem. O Milano, nós temos 2014, 2015, 2016, 2020 e 2021. Eu mandei para você um link aí com esse material aí.
Sim, eu acompanhei.
Veja, ele falou que vai dar 10%, digamos assim, 9,98%, correspondente a 2018 e 2019. E essa parte aí ele já passou para os funcionários, para os servidores. Então não tem negociar essa situação aí, não tem como negociar, entendeu?
Então o percentual que ele anunciou ontem já foi passado para os servidores, é isso?
Já foi passado para os servidores. Ele passou 17, 18 e 19.
Entendi.
Eu não sei como é essa situação que eles arrumaram aí. Está até. Essa parte que eu mandei para você aí está na emenda, que foi aprovada por ele, foi sancionada por ele.
Foi sancionada por ele, certo.
Foi sancionada por ele. Está bem claro aí. São 22,56% correspondente a 14, 15 e 16.
Sim.
Mais 4,52% de 2020. E agora 10,06% de 2021.
Entendi. Então seria interessante que antes mesmo que o prefeito encaminhasse esse projeto para a Câmara, sentasse com o sindicato. É interessante ou não, Tonho?
Essa era a nossa esperança, que ele sentasse com a gente antes para conversar, negociar. Entendeu? Mas assim, ele achou melhor já anunciar e sem conversar com a gente. Aí ficou complicado, entendeu? O pessoal... uma situação melhor, né? Mas agora o Thiago foi funcionário, que tem um salário referente ao base, 781%. Isso aí vai aumentar o quê? R$100.
Exato. Então é importante, né, já que os servidores estão acompanhando o programa, ouvindo aí, né, a participação do Tonho, já segunda-feira, às 8 horas da manhã, só reforçando aqui, que haverá Assembleia Geral Extraordinária lá no Simpof, e que é importante a participação dos servidores, né, seja você filiado ou não, para estar tratando lá no Simpof sobre esses percentuais que, como o Tonho disse, que foram equivocados. É importante abrir o diálogo com a gestão, né, e que a categoria unida ela pode conseguir a abertura desse espaço para poder, antes mesmo do projeto estar indo para a Câmara, dialogar com os servidores. É isso, Tonho?
Com certeza, com certeza. Esse projeto não pode ir para a Câmara, ele já repassou para a gente. Quer dizer, nós temos 14, 15, 16, como eu falei, aberto. Quer dizer, ele nem chamou para negociar esses anos, entendeu? Nós temos esses valores aí para a gente. Até agora ele não nos conversou com a gente. Então nós pedimos a ele, né, que chame a classe para conversar antes de mandar esse projeto para lá, porque esses números aí já foram esse trabalho em cima desses números aí. E ver o que é que pode ajustar, né, digamos assim. Porque nós temos mais de 5 anos, nós temos fora de negociações, né? São 37,93% de reposição salarial, sem falar em reajuste. Esperamos que ele conceda, né, esse valor para a gente estar aí até o final do ano, e com a questão também do reajuste salarial, né? Está na emenda que foi aprovada pelos vereadores.
Entendi, né? Então o próprio prefeito, inclusive, sancionou nessa emenda que você cita, né? Foi aprovado, e que os percentuais, né, ou pelo menos os anos, né, que o município, né, que deve aos servidores, estão citados nessa emenda. Inclusive, eu estou aqui, né,
bem claro,
lá, né, nos itens 04, está lá, né, dizendo que são os retroativos dos anos, né, 2014, 2015, 2016, né, de 2020 e de 2021, que no momento que a emenda foi aprovada, não havia sido definido, não é isso, Tony?
Exatamente, exatamente. Mas agora já foi 10,06.
Então, hoje o recado é tanto para a gestão, para que vocês possam sentar antes, né, e debater esses percentuais, pode ser na segunda-feira ou na terça-feira, antes mesmo de encaminhar algo para a Câmara de Vereadores. E o recado também vai para os servidores municipais, para que compareçam na Assembleia Geral, né, que Tom está aqui convocando, para segunda-feira, às 8 horas da manhã, lá no Simpof.
Exatamente.
Tonho, fique à vontade, né, para suas considerações, e desde já coloco o espaço do programa Sintese em Ação à disposição dos servidores municipais de Porto da Folha.
Muito obrigado, esse nome de todos os servidores que estão passando essa situação agora, entendeu? E assim, a gente está na disposição também, eu preciso falar, eu posso falar da classe, porque a gente não caminha, ainda mais a gente está transformado, graças a Deus. E assim, a gente tem mantido um diálogo muito bom com os professores, com os colegas, para que os nossos setores também compareçam. Vamos lá,
exatamente, né? Agradecemos aí a participação do Tonho, da Ilha, né, presidente do Simpof, né? Aproveitar e mandar um grande abraço, né, a todos os dirigentes, né, ao João, né, a Karina, ao Paulo Mari, né, ao Júnior de Joquinha, né, que são dirigentes aí, em nome de todos os demais, né, aproveitar em nome desses, saudar a todos, tá? E dizer que o caminho é esse, né? O caminho é esse, a categoria, ou as diversas categorias representadas pelo Simpof, né, devem primeiro, né, sentar lá em assembleia, né, já traçar estratégias, argumentar sobre o que é preciso, né, para que tenham os percentuais, né, atualizados da forma correta, e dialogar com a gestão, né? A gestão se propôs, né, a implementar aí, ou aliás, a colocar a reposição, né, apresentou a possibilidade da reposição, né, no dia de ontem, né, foi anunciado pelo prefeito aqui no Jornal da Rio, segunda edição, com Gilson Neto, tá? É um cumprimento da lei que o prefeito, né, passa a realizar, tá? Então, cabe discutir, né, debater, dialogar com aqueles que representam as categorias, né? E aí negociar. Ah, quanto é que se deve? Quanto é que a gente pode pagar hoje? Dá para pagar tudo? Não dá? Até quando dá para eu ir pagando para poder quitar tudo? Então, é dessa forma que deve ser feito, né, para poder chegar a um denominador comum. Não adianta, né, somente, né, de livre e espontânea vontade, sem ter o conhecimento. Passou uma informação importante, que os percentuais anunciados pelo prefeito, né, já foram concedidos em um outro momento, né, e o que de anos anteriores estão em aberto. É importante dialogar, tá? É importante dialogar. Continuando o nosso Aconteceu na Semana, porque daqui a pouquinho nós iremos falar aqui, Messias, sobre o anúncio que o prefeito fez também em relação ao piso salarial dos professores, né, do Magistério Público Municipal de Porto da Folha. Nós estaremos comentando aqui o que o prefeito anunciou na tarde de ontem, no programa, né, Jornal da Rio, segunda edição, né, apresentado pelo comunicador, né, pelo jornalista, Gilson Neto. Tá? Mas vamos falar como se calcula o valor da revisão do piso?
Pois, vamos lá. Então, o valor do piso salarial profissional do Magistério de Educação Básica é calculado com base na comparação do valor aluno ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores de Educação, Fundeb, dos dois últimos anos. E aí, Milano? A gente está falando do VAAT e do VAAF, viu? Com relação a esses aumentos que são calculados conforme esqueci o nome do interministerial. Eles falam a respeito dessa situação, desses aumentos.
A portaria interministerial.
Isso, é. E aí, eu estou aqui vendo essa situação, que no município da Folha deu uma paradinha. Eu estava falando aqui sobre a questão do como é que se dá esse aumento. Mas a gente já, esse mês, nós já estivemos aqui em Porto da Folha, o VAAT. Isso que está se referindo aqui.
Entendi, né?
Esses valores que são calculados lá naquela portaria, que é o valor aluno, ano, né?
Isso.
Ele é o valor mínimo estabelecido para repasse do Fundeb para cada matrícula de aluno da educação básica por ano.
E é a diferença do VAAT do ano de 2020 para o do ano de 2021, que estabeleceu esse percentual de 33,23%.
Isso,
né?
Isso. Então é isso aí. Ó. Em 2021, o valor aluno foi de R$ 4.402,83, conforme definido na portaria, aquela que você falou, se referiu, interministerial, MEC, Ministério da Educação, número 10, de 20 de dezembro de 2021. Em 2020, através da portaria interministerial número 3, de 25 de dezembro de 2020, o valor mínimo anual por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano foi de R$ 3.359,56. Assim sendo, constata-se que o crescimento do valor aluno no ano do Fundeb de 2021 em relação a 2020, essa diferença aí de 33,23%, exatamente o percentual atualizado do piso salarial profissional do Magistério de 2022. Então, que já vai esse ano, já vai começar a ser.
O VAAT
já começou a ser repassado já.
Já começou. O mês, né, de janeiro já se encerrou. Né? O valor aluno do ano de 2022 é quase R$ 5.000. Tem municípios aí que é mais de 5 mil, não é isso? O VAAT, VAAF. Exato. Então é importante que a população compreenda que quando um gestor ele implementa o piso do ano corrente, né, do ano corrente, esse piso corresponde ao percentual de aumento recebido pelo município no ano anterior, né? Ou seja, o que entrou de recurso no ano passado, a mais para o município, para os municípios e para o estado, foi um valor igual ou superior a 33,23%.
Perfeitamente.
Né? E esse ano, o que vai entrar vai corresponder à diferença que vai reajustar o salário do servidor do magistério, né, do profissional do magistério lá para 2023.
Então, para que o pai do aluno saiba o valor de quanto o filho dele custa aos municípios, ao município de Ponta Folha, aos cofres.
O investimento
que é feito por aluno, né? 4 mil... É 4.400, quase 5 mil, né? R$4.400,30.
Isso foi o valor aluno do ano de 2021.
Isso.
O de 2022, né? É maior.
Pouquinho.
É maior. Daqui a pouquinho, vá pesquisando aí. Daqui a pouquinho você vai me dizer qual é o valor aluno anual, né? Do ano de 2022 aqui de Porto da Folha. Tá? Você tem essa missão, para daqui final do programa a gente lançar aqui.
E aí, né?
Vou botar você para trabalhar, você é presidente do
Conselho do Fundeb.
Do Fundeb, né? Você participa de muitas formações do Sintese e sabe muito bem fazer isso.
E a gente é assim, Milano, essa situação do VAAT aí, ela ano passado ela não teve, né, o VAAT. Mas esse ano já começou, já chegou dinheiro nos cofres, fora, que eu queria, era agora, a minha palavra era agora, fora o recurso que chega do Fundeb.
Do Fundeb, né? Além, né?
Além do Fundeb, chega o VAAT também. Vaat. Então quer dizer que está tudo ok para os nossos alunos esse ano.
Beleza, né? Para os municípios também, né?
Isso.
Chegou dinheiro, né? Desculpa de falta de dinheiro, não é. Não é. Então estamos com o ouvinte, Messias, aqui, antes da gente finalizar aí. Bom dia, é o João, que está no ar. Seja bem-vindo, João, ao programa Sintese em Ação.
Bom dia, Milano. Bom dia a todos aí para o programa Sintese em Ação. Milano, minha ligação foi para falar sobre esse anúncio do reajuste da reposição salarial e ficou tão defasada para a nossa classe, né? E ontem foi um dia assim, de muita expectativa, esperando para que nós tivéssemos alegria e negativo. Para mim foi um dia de decepção, porque a gente esperava um percentual. Não, eu sabia que não ia ser todo o que a gente tem que ter lá.
Uhum.
Mas queria que fosse um percentual assim que satisfazesse a categoria. E infelizmente a coisa veio totalmente ao contrário. Veio um anúncio que nos deixou a gente mais revoltado. E você vê que na minha intenção, tão pouca força de vontade de nos ajudar, e vem dar uma coisa que já deu. Assim como o presidente aí falou, aquele que tem a papel de mão, que é documento de mão, e nós vamos se reunir, vamos discutir, para nós a gente chegar a uma conclusão final, que essa situação seja revertida.
É isso aí, é como eu falei a Tony, né? E volto a repetir aqui, João. Né, seria interessante que a prefeitura chamasse o sindicato para dialogar. Né? Eu, durante esses últimos dias, ouvi várias entrevistas do prefeito. Né, e percebia que na fala dele ele dizia: nós vamos sentar com os sindicatos para debater a questão do reajuste, né? Inclusive ele deixou agendado com o Sintese para o dia 22 de fevereiro, né, que é daqui a 10 dias aproximadamente, 10, 12 dias, né? E com o Simpof não tem nenhuma data prevista ainda de audiência.
Milano, veja só, essa conversa com o sindicato a gente esperava, porque não foi só uma nem duas entrevistas que ele deu garantindo essa conversa com a categoria. Mas, por outro lado também, eu não fico assim tão surpreso não, porque nós já enviamos dois ofícios, falo com certeza. Nós não tivemos resposta de nenhum. Então, o interesse de conversar com nós seria pouco também, a verdade é essa.
Entendi.
Mas espero que haja um diálogo, que a gente chegue a um ponto, porque é difícil a gente, depois de tanta espera, eu peguei um contra-cheque de uma colega e tem R$72,66 para chegar a R$1.202, o mínimo.
Sim.
Quando ela recebe um líquido, é R$1.022. Imagina que uma pessoa está sobrevivendo com um salário desse.
Verdade, verdade.
Não é verdade?
Verdade.
Agora, Milano, também eu quero aproveitar e parabenizar todos os professores, não só pela conquista que teve ontem, mas o anúncio foi melhorzinho, graças a Deus.
Uhum.
Mas para a organização com vocês, professores, são, pela a resistência que vocês sempre têm, isso merece meus parabéns. E tudo que você recebe de direito não é nada mais do que merecido. Porque o que seria de nossos filhos, dos nossos futuros netos, sem ter nossos mestres, né?
É isso
aí. Já passei por mão de mestre e hoje eu agradeço muito a cada um deles que me alfabetizou, que me ensinou uma coisa a mais. Então, eu acho que o professor é muito bem merecido, a categoria que merece ser valorizada, mas eu costumo dizer que cada um tem seu valor.
Com certeza.
Aquele que limpa a sala de aula tem um valor, o vigilante tem um valor, cada um tem seu valor. Então, todos merecem ser reconhecidos.
Com certeza. João, fica à vontade, o espaço do programa Sintese em Ação também é para os servidores, né, os servidores públicos, é o espaço do trabalhador aqui, viu?
Milano, e eu agradeço, sim, muito pelo seu comentário que você fez aí há pouco instante. Como você bem explica, né, não adianta um sindicato sem sindicalizado. Aproveita o espaço, convida os nossos colegas e junte-se a nós. Se estiver insatisfeito com algum representante, quando chegar o momento, muda, entendeu?
Com certeza.
O importante é que o nosso sindicato cresça, se fortaleça e nós tenha força e coragem para ter uma reação e conquistar nossos direitos.
É isso aí. Sempre que eu encontro algum servidor, eu falo da importância de estar afiliado. Não é a direção, né, quem dita o que faz, né? Ele pode até, mas sim a categoria nas assembleias. Nas assembleias é que o servidor coloca a sua proposta lá, delibera junto com os demais servidores. A direção ela vai apenas presidir esta assembleia. E o que for deliberado em assembleia, a gestão tem que cumprir. Se for deliberado, né, buscar a gestão para poder abrir o diálogo, vai. Se for deliberado a realização de um ato, a direção tem que organizar esse ato e a assembleia que deliberou tem que participar. Então é importante, quanto mais servidores filiados e atuantes, mais forte esse sindicato se torna.
Verdade, eu costumo dizer que o presidente e algum dirigente, como no passado era o diretor financeiro, mas os sindicatos não são esses dirigentes, os sindicatos são todos funcionários. É tanto que quando a gente tem alguma reunião ou alguma proposta, o que é que o presidente faz? Vem para a assembleia, diz o que aconteceu e a assembleia ali aprova. Isso aí eu posso dizer com todas as letras que o presidente Tonho, ele é muito democrático para essa parte e ele nunca teve assim, aquele poder de dizer assim, eu sou o presidente, então quem
resolve. Só faz o que eu quiser, né? Exato.
Sempre quem a assembleia, ela é soberana.
Exato. Eu acredito, como eu acompanho o Simpof já há algum tempo, João, eu acredito que a chegada de Tom chegou num momento muito crítico do Simpof, onde muitos servidores estavam desacreditados, acabaram se desfiliando, e é importante que essa nova direção, agora reeleita, que mostra uma face diferente do Simpof, possa fazer com que os demais servidores, aqueles ou que nunca foram filiados ou que se desfiliaram, retornem para fortalecer esse sindicato, que é muito importante, não para os servidores, mas para a população de Porto da Folha, que depende do serviço público aqui em nosso município.
Verdade. Muito obrigado pelo espaço. Eu sei que o programa Sintese em Ação é um horário muito precioso, né? Você receber esse espaço para eu falar esse tempo todo. Muito obrigado e boa sorte para vocês. E mais uma vez, parabéns para toda a categoria dos professores.
É isso aí. Acabamos de falar com o João, dirigente aí também do Simpof, que vem fortalecer aqui, o que Tonho, o presidente, há pouco falou. Da importância do comparecimento dos servidores lá na Assembleia, que acontecerá dia 14, às 8 horas, na próxima segunda-feira, no Simpof. Então, todos os servidores do município que são representados pelo Simpof, comparecer às 8 horas da manhã lá no Simpof. Tá? Aproveitando, já que tanto o Tonho quanto o João falou, né, Messias? Mas, antes, iremos falar sobre o Minuto Sintese, tá? Vamos ouvir o quadro Minuto Sintese e na volta nós abordaremos o que anunciou o prefeito de Porto da Folha no dia de ontem.
A
Agora, Minuto Sintese.
Muita atenção, professores e professoras, tanto da rede estadual quanto das redes municipais. A revisão de 33,23% do piso salarial é um direito conquistado e o Sintese vai manter a mobilização em defesa do cumprimento da lei do piso, com pagamento piso, com pagamento de 33,23% do reajuste e seguirá pressionando o governador e prefeitos e prefeitas para que cumpram a lei. Continuaremos lutando em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação até que a medida seja oficialmente anunciada e integralmente cumprida. Mais uma vez, nossa luta fez a lei. O piso foi atualizado. Agora, nossa luta fará com que ele seja pago, sem nem um centavo a menos, retroativamente, a partir de janeiro. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Sintese em ação.
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Sintese em ação.
9 horas, 10 minutinhos deste sábado, né? E aí sim, como o nosso Minuto Sintese, vamos abordar a partir de agora a questão da implementação do piso salarial, né, no nosso estado, em alguns municípios já anunciando, inclusive, o piso de 2022, né? E também alguns municípios aí começando a atender a demanda do magistério, que é de chegar o mais próximo do que é o piso de 2022, né? Então, nós tivemos aqui na tarde de ontem o prefeito de Porto da Folha anunciando que a partir de fevereiro já estaria enviando para a Câmara de Vereadores nesta semana, né, na próxima terça-feira, já vai estar para votação lá, né? Nós aguardamos, inclusive, para conferir a tabela. Os percentuais de reajuste correspondente ao ano de 2018, 19 e 2020, né? Então, vale destacar aqui, certo? Que os anos que estarão sendo reajustados, né, correspondem à atualização da tabela para o piso salarial de 2020, né? O piso salarial de 2020. 2021... Como nós já informamos aqui em outros momentos, o presidente Bolsonaro, ele zerou os percentuais de reajuste e não houve reajuste do piso salarial. Então, continuou sendo o percentual de 2020, tá? Então, vale a gente destacar aqui e parabenizar, Messias, inclusive, ao prefeito, né, por passar a cumprir a lei do piso. Quando o prefeito vai numa rádio e anuncia que vai atender a lei do piso, ele passa a cumprir a lei do piso. Quando você não cumpre, você é um fora da lei, mas está lá. Parabenizá-lo, né, por estar cumprindo a lei do piso, né? A lei do piso em dia, atualizada, é bom para os professores, que são servidores da educação, e é melhor ainda para o comércio da cidade, tanto que o prefeito fala, né? Ah, pagamento em dia fortalece o comércio, né? O servidor vai poder ter crédito lá na mercearia, no mercadinho, atualizar suas contas. Agora sim, né? Valores atualizados, né? Piso de 2020, que vai ser a tabela atualizada para o piso de 2020, vai sim fortalecer o comércio local, vai movimentar a economia e ajuda até o prefeito, que cumpre a lei. Né, passa a cumprir a lei. O prefeito anunciou que também o piso de 2022 somente iria discutir em 2023. Então a categoria tem ainda uma audiência, como ele anunciou no dia de ontem, marcada para o dia 22, né, e que tanto esse ponto, né, de piso salarial, né, tanto do que foi concedido quanto do piso de 2022, também será debatido nessa audiência, além, né, de outras pautas que sempre estão presentes na mesa de negociação do Sintese, quando esse diálogo é aberto, né? Então, Messias, a categoria vibra, né, com o atendimento desses percentuais, destacando que que o último piso implementado aqui em Porto da Folha havia sido de 2017, no ano de 2019. Aliás, perdão, no ano de 2020. Né? O piso de 2017 foi concedido aos professores em 2020. Né? Ficando em aberto o de 18, 19 e o de 2020. Então chegamos em 2022 com esse anúncio do prefeito na tarde de ontem, né, informando que estaria enviando para a Câmara já o projeto de lei com tabela do piso salarial, né, que vai atualizar a tabela para o piso de 2022 e 2020, né, o que automaticamente é a concessão dos percentuais que estabelecidos lá em 2018, 2019 e 2020. Né. Durante a entrevista, Messias, eu não sei se você ouviu, ele não falou dos retroativos de piso, né? Mas eu acredito que esse é um tema que será tratado na audiência, né, com os representantes da categoria e a gestão municipal na próxima terça-feira, ou seja, na terça-feira dessa que vem, a 8, dia 22, tá? Companheiro Messias, seus comentários em relação à implementação desses percentuais de piso neste ano.
Milano, eu acho que parabenizar o prefeito, né, pela ação, pela atitude tomada, que eu acho que é cabível ele de tratar desse ponto. A gente tanto que veio falando, conversando com ele, para ele abrir um canal de diálogo para se conversar, né, sobre essa possibilidade de ter reajuste e ver, porque ele falou sempre que não, tem que ver minhas contas para ver se dá para fazer isso, para ver se dá para fazer aquilo. Mas ele precisava abrir um canal. Né? A gente só queria discutir e falar com ele sobre essa situação. O que é que a gente pode fazer para atualizar, para reajustar o piso daquele professor, valorizar o profissional de educação,
claro, né?
Que ele estava empobrecendo. Quer dizer, que ainda está empobrecido.
Exato,
ainda,
né? Quando você nega um direito a um trabalhador, você acaba penalizando ele. Né?
E aí a situação foi essa. E eu acho que ele, Deus abençoa ele, ele viu essa possibilidade, essa situação de poder valorizar o professor magistério, que queira que ele não queira, somos funcionários do município e precisamos ser valorizados pela gestão.
Exato, né? A lei garante a valorização. O que faltava era a vontade do gestor em garantir essa valorização.
E você falou muito bem sobre a questão do comércio. O comércio vai ser aquecido com esse novo recurso que vai chegar para o professor. Tenho certeza absoluta de que mais empresas vão chegar para o nosso município justamente por essa situação, né? A gente vai ter um ganhozinho a mais, vamos gastar um pouco mais.
Poderá, né?
Vamos gastar.
Ou seja, mas deverá, né? Fortalecer, inclusive, carrinhos de compras do mercado,
isso aí só tem a ganhar quem? Porto da Folha.
Porto da Folha, exatamente.
Né? Que vai crescer o comércio, vai crescer o comércio, o Porto da Folha vai crescer. Eu tenho certeza que mais empresas, mais lojas vão aparecer por aqui.
Exatamente, né? Messias, tem uma participação aqui do Paulo Mário, ele disse, bom dia Milano, bom dia Messias, curtindo aqui o programa. As palavras de João são as minhas, né? No dia em que cortar as regalias, né, gorda na administração, né, de parentes, amigos e vereadores da base, poderá fazer o justo pelo servidor. Não esqueçam, o poder é do povo e passageiro, né? Ele manda aqui o Palmares, né, manda um alô, né? Ele dizendo, sempre ouço as entrevistas do prefeito, e em todas elas ele menciona a gestão passada, ou seja, sempre olhando no retrovisor. Né? Motorista que olha em retrovisor não conduz com segurança. Né? É a fala aqui do Paulo Mário, né, se expressando, e nós estamos aqui para dar voz e vez aos ouvintes que participam aqui conosco. Tá? Então, dando continuidade e vendo as participações aqui, nós temos mais participantes, né? De ouvintes, olha, tem ouvinte que diz assim, olha, o gestor não está pensando nos pais de família de Porto da Folha, não. Porque esse aumento aí é uma vergonha, né? Isso relacionado ao percentual que foi concedido às demais categorias. A gente sempre se solidarizou aqui às demais categorias do município, né, por conta da defasagem salarial, né? E o município de Porto da Folha acabava fazendo uma conta de chegada, nem conta de chegada era. Né? Porque quando você tem um vencimento de R$ 781, né, enquanto o salário mínimo é hoje de R$ 1.212, é uma distância muito grande. Tá? tem que ser respeitado o percentual do salário mínimo, bem como as carreiras, né, do município, tá? As carreiras do município, tá? Messias, olha, nós tivemos uma vitória da luta de classe, né, do magistério, que aconteceu no município de São Cristóvão, na última quinta-feira. Pense numa surpresa para o magistério sergipano, porque eu digo assim, onde tem um professor, ele me representa, né? Então, a vitória dele lá é minha alegria também, é minha vitória também. E olha o que aconteceu, ó, vitória da luta. São Cristóvão vai pagar a atualização do piso de 33,23.
Resultado da luta dos professores e da persistência do sindicato, a Prefeitura de São Cristóvão, através do prefeito Marcos Santana, anunciou a realização da Semana Pedagógica e também no perfil no Instagram que o município irá cumprir a lei do piso e aplicar o percentual de 33,23% referente ao ano de 2022, respeitando o plano de carreira.
Para a Sintese, o anúncio do prefeito Marcos Santana é importante e tem a expectativa de que os demais prefeitos e prefeitas sergipanos sigam o exemplo e apliquem o reajuste do piso conforme a lei e sem retirada de direitos e incorporações.
O sindicato encaminhou no final do mês passado nota explicativa a todos os gestores e gestoras municipais sobre como se deu o cálculo da revisão do piso para este ano e argumentando que a orientação da Confederação Nacional dos Municípios para o não cumprimento da lei é totalmente equivocada.
Então, veja aí que cenário importantíssimo da luta do magistério. É uma vitória, é uma conquista, né? Não é porque o prefeito Marcos Santana anunciou que vai pagar que nós desconsideramos o que os professores e professoras fizeram, né? Várias tentativas dialogaram, pressionaram e durante a semana pedagógica, você sabe o que os professores de lá fizeram, Messias? Sabe como os professores de lá agiram? O prefeito foi participar, Robson, da abertura da semana pedagógica, que era uma abertura da semana pedagógica virtual, ou seja, todo mundo lá online, cada um em seu, a sua casa, no seu computador, né? E aí, durante a abertura, os professores saudaram o prefeito, parabenizando e cobrando pelo piso de 2022. Ou seja, quando o prefeito disse bom dia, todos dizem, bom dia, queremos o piso, queremos o piso, queremos o piso 2022, e o Marcos Santana acabou concedendo com aquela aclamação feita pelo magistério lá em São Cristóvão, né? Foi uma surpresa, inclusive para a gestão, parte da gestão não tinha conhecimento de que ele iria anunciar ali. Depois o mesmo publicou no seu Instagram pessoal, né, no seu Instagram particular, publicou, anunciou que estaria cumprindo o piso, respeitando a carreira do magistério, diferentemente do que faz Belivaldo Chagas, quando não respeita a carreira, né? Então, foi importantíssimo esse anúncio de São Cristóvão. E mais, ó, vai pagar o piso de 2022, agora em fevereiro, e com retroatividade de janeiro. Ou seja, a lei aprovada lá, né, vai estar lá bem claro, retroativa ao 1º de janeiro. O que é que isso significa? Que mesmo recebendo em fevereiro, os professores terão direito à diferença do salário que eles não receberam no mês de janeiro. Né? Eu não sei se ele já vai pagar essa diferença agora no salário de fevereiro, porém, né, já anunciou que é retroativo a 1º de janeiro, como estabelece a Lei 11.738 do ano de 2008, que corresponde à Lei do Piso. Que corresponde à Lei do Piso. Então a gente tem que bater palmas para os professores, sim, de São Cristóvão, bem como para o prefeito Marcos Santana, que saiu na frente, viu? Se existe uma corrida para implementar o piso salarial no estado de Sergipe e no Brasil, Marcos Santana, né, sai nas cabeças aí, né, seguindo, né, atendendo o que diz a lei, cumprindo o que diz a lei do magistério, a lei do piso salarial, né? Importantíssimo. Né, e grande vitória do magistério São Cristovense, né, a quarta cidade mais antiga do Brasil, né, mais antiga do Brasil aí, dando exemplo de respeito à lei da educação, tá? E dessa forma, valorizando, ele tem todo o direito de cobrar de seus, aliás, dos professores, mais empenho, né, mais trabalho, aliás, mais empenho no relação, e principalmente nesse momento, né, Messias? De pandemia. Vale lembrar que este ano ainda, né, os professores de São Cristóvão conseguiram o rateio da sobra de recursos, né? Que é outra coisa que também será debatida nos municípios, nas audiências que tiverem. É a sobra dos recursos do Fundeb e do MDE. E do MDE, que será discutido nas audiências com os prefeitos e prefeitas ao longo aí, né, do nosso estado.
É, você falou em rateio, aí eu fiquei assim, bom, o rateio, o dinheiro, essa sobra aqui de dinheiro foi do ano passado.
Exato.
E eu não posso gastar para pagar despesas desse ano.
Despesas desse ano, não.
Se eu fizer isso, eu estou cometendo uma improbidade administrativa.
Exatamente.
Só para lembrar.
É um crime, né?
Só para lembrar.
Improbidade administrativa é quando comete um crime, né, da administração, né?
Perfeitamente.
Exatamente. E continuando o nosso programa aqui, já são 9 horas e 25 minutos. Né? Em Monte Alegre, na quinta-feira, também teve, né, atividade de luta, né? Aconteceu na semana 7 aí, onde ele diz assim, ó: Sintese cobra que prefeitura, aliás, que prefeitura de Riachuelo pague revisão do piso ao magistério. Lembra que Riachuelo foi o primeiro município a anunciar que pagaria o piso? Não pagou. Não pagou ainda. Tá? Então, Sintese cobrou. E no dia 11, o que foi que aconteceu, Messias?
Lá, no dia 11 de janeiro, em audiência com a direção do sindicato, coordenação da subsede e a comissão sindical, o prefeito Peterson Dantas Araújo garantiu que o pagamento da revisão do piso de 33,23%, garantida pela Lei 11.738/2008, seria feito no salário de janeiro.
É, quando os salários foram pagos sem a revisão, o sindicato começou a cobrar da administração o cumprimento da lei e o pagamento do percentual.
Somente no último dia 8, após diversas idas da comissão de negociação à Secretaria de Educação e à Prefeitura, a diretora do Departamento de Bases Municipais, Emanuela Pereira, recebeu da Secretaria de Educação, Alcilene Araújo, a informação de que o prefeito receberá o sindicato no dia 22 de fevereiro.
Esperamos que na audiência o prefeito perceba que qualquer orientação recebida para não cumprir a lei do piso é equivocada e ele faça o que diz a legislação e pague a revisão nos salários de fevereiro, disse Emanuela. Tá aí, né? Riachuelo, aqui pertinho, né, no caminho para Aracaju. É, nós anunciamos, né, ainda no mês de janeiro, pois o prefeito havia sentado em audiência com os professores e informado que iria pagar o que estabelece a lei, né, a lei do piso, né, a lei do piso. Porém, durante o mês de janeiro, como alguns prefeitos e prefeitas, né, junto com governadores e governadoras, tentaram, né, dar uma rasteira na companheirada através, com apoio aí de Bolsonaro, o prefeito Peterson parece que recuou, né? Parece que recuou. Mas nós mostramos aqui que Peterson pode ter recuado, mas a categoria não. Que ao perceberem que o salário não entrou, né, atualizado, não foi creditado atualizado, os companheiros e companheiras já se reuniram novamente, né, e foram cobrar do gestor que o mesmo, né, cumpra o que diz a lei do piso. E mais, diz, ó, qualquer orientação recebida para o não cumprimento é uma orientação equivocada. A lei do piso, ela está em vigor e ela estabelece o cumprimento, aliás, estabelece o direito ao piso salarial aos professores e professoras da educação básica do nosso país. Tá? Companheira Emanuela foi feliz aqui, né? E na mesma mensagem, ela disse: paga a revisão do piso nos salários de fevereiro. Já que ele havia anunciado, já havia feito os cálculos, né, de que pagaria o piso ainda em janeiro.
É, o Napoleão de Hospício, ele pensava que esse aumento do salário para o piso da carreira do magistério era para ser em maio, como os outros.
Exato.
É, o salário mínimo, aquela coisa lá, né? Ele pensava, o Napoleão de Hospício, né? Ele pensava que era para lá para maio. Mas rapaz, não é não, é primeiro de janeiro.
Exatamente. A própria lei do piso estabelece, né, lá na própria legislação, na própria lei, quando que, a partir de quando o piso está em vigor, né? Que é a partir de 1º de janeiro. E lá não diz que presidente tem que anunciar ou não. É, bastou
é lei, né?
Calcular a diferença do valor aluno de um ano para outro, publicou a portaria interministerial, já está valendo. Geralmente a portaria é publicada no mês de dezembro. Então, em dezembro, né, nós, pelo menos nós, professor, já sabemos quanto será o valor do piso. Qual será o valor do piso do ano seguinte?
Perfeitamente.
É, falamos isso porque a gente estuda para isso.
Perfeitamente.
Não é que a gente estuda na escola, não. Porque a gente estuda a legislação educacional, é que a gente estuda quando os percentuais, quais são os percentuais estabelecidos, né? Nós nos debruçamos sobre a legislação da educação do nosso país, tá? E Monte Alegre não foi diferente, porque professores e professoras, né, dialogam com a gestão municipal sobre o piso salarial.
Professores e professoras da Rede Municipal de Monte Alegre de Sergipe, junto com os companheiros da Coordenação de Sintese Regional Alto Sertão, coordenador-geral professor Cláuberton, Maria das Graças, Gleide, Jorge Luiz e o professor Milano, bem como de dirigentes da executiva do Sintese, as professoras Leila, Ivônia e Arlete, foram à sede da Prefeitura de Monte Alegre de Sergipe na manhã da última quinta-feira, dia 10 de fevereiro, dialogar com a gestão da prefeita Nena sobre a necessidade de encaminhar a proposta de implementação do piso salarial do ano de 2022, que corresponde a 33,33%.
Os representantes da categoria foram recebidos por secretários, assessores da gestão municipal de Monte Alegre de Sergipe, e dialogaram sobre o tema, né, e colocaram-se à disposição para debater com a prefeita ainda esta semana.
Em contato com um dos assessores, a prefeita Nena, através do secretário-geral Luciano, estará respeitando o que diz a lei do piso e a carreira do Magistério Público Municipal de Monte Alegre e Sergipe. De antemão, o secretário de Educação, Cleuso, agendou a próxima terça-feira, 15 de fevereiro, uma audiência com os representantes da categoria para tratar da audiência com a prefeita e do encaminhamento do projeto de lei do piso para a Câmara Municipal de Vereadores.
É isso aí, Messias. Eu estive presente, né, durante a quinta-feira, lá na Prefeitura de Monte Alegre, junto com os companheiros da subsede e da direção, né, acompanhando os professores e professoras. A prefeita não estava presente, então o magistério de Monte Alegre de Sergipe foi recebido por assessores e alguns secretários da gestão municipal de Monte Alegre, né? E durante a conversa com os assessores, um deles entrou em contato com a prefeita via telefone, né? E dialogou inclusive com o secretário-geral Luciano, e o secretário anunciou a esse assessor que repassou para a categoria, aliás, para os representantes da categoria, que estaria garantindo ao Magistério Público Municipal de Monte Alegre, né, o direito previsto em lei, né? O que a lei estabelecer sobre o piso, o secretário-geral disse que a gestão da prefeita Nena, a gestão do município de Monte Alegre, estaria respeitando, tá? Então, no dia de ontem, eles ficaram de se reunir e marcar uma audiência para receber os representantes dos professores, né, o Sintese e a comissão de negociação local. Mas de antemão, o secretário, novo secretário de educação, né, que assumiu há poucos dias, o Cleuso, né, ele já agendou para dialogar com os professores sobre outras pautas da educação e sobre a audiência que eles tiveram ontem, né, sobre o agendamento da audiência com a prefeita na próxima terça-feira, dia 15. Então o Cleuso já disponibilizou-se a estar recebendo os representantes da categoria para estar, além de tratar de quando será essa audiência com a prefeita, tratar de outros pontos, né, que correspondem à pauta da educação do município de Monte Alegre de Sergipe, né, e Monte Alegre de Sergipe aí já sinalizando respeitar a lei do piso, quem sabe até ser o primeiro município do sertão sergipano a implementar o piso de 2022. É um ponto importante, vale destacar, que é uma corrida, de atendimento ao direito do servidor público. São Cristóvão sai na frente, apesar do anúncio lá de Riachuelo, e cabe agora a Monte Alegre, e aos demais respeitarem a lei, assim como São Cristóvão, anunciou e irá respeitar. É isso aí, companheiro, vamos seguir? São 9 horas 34 minutos. Programa de hoje recheado sobre piso salarial e Simão Dias não foi diferente, tá? Prefeito se compromete a pagar a revisão do piso de 33,23%.
Em audiência realizada na última quinta, dia 10, integrantes da direção executiva do Sintese, da coordenação da subsede Centro-Sul e da comissão de negociação, receberam do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, a afirmação de que a administração municipal vai cumprir a lei e garantir a atualização do piso de 33,23%, respeitando o plano de carreira do Magistério Municipal.
Ele afirmou ainda que não possui todos os cálculos de impacto financeiro e que até o final deste mês concluirá os estudos. Uma nova audiência ficou agendada para o dia 3 de março.
A reunião com o gestor municipal, Simão Diense, é fruto de ofício enviado pelo Sintese explicando como se chegou ao índice de 33,23% e que ele deve ser cumprido.
Os dirigentes sindicais também afirmaram que a categoria não vai aceitar perder direitos nem incorporações com a justificativa de aplicar a revisão. É, ou seja, o piso tem que ser aplicado, né, e tem que ser respeitado o plano de carreira lá do município, né? E quando a gente diz que tem que ser respeitado, é que não aceitaremos nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos em prol do piso salarial, tá? Vamos agora ao nosso quadro, O Direito é Seu.
O Direito é Seu.
Recentemente, vem chegando ao Sintese alguns questionamentos sobre a aposentadoria por invalidez do professor ou da professora vinculado ao Estado de Sergipe. A principal dúvida é sobre o valor dessa aposentadoria. Vamos explicar. Antes da reforma da Previdência em 2019, feita pelo governo genocida, a aposentadoria por invalidez dos professores, vinculada ao Estado de Sergipe, poderia ser de duas formas. Primeiro, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E segundo, se a invalidez foi decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o valor da aposentadoria por invalidez seria o mesmo valor da remuneração do servidor quando nativo. No entanto, depois da reforma previdenciária, o Estado de Sergipe atribuiu que o valor da aposentadoria por invalidez de seus servidores poderá ser de duas formas. Na primeira, será feita uma média aritmética de todos os salários recebidos a contar de julho de 94 ou desde quando o servidor começou a contribuir, indo até a data do início da aposentadoria por invalidez. Já no segundo cálculo, o valor da aposentadoria poderá ser 100% dessa média aritmética, se o problema que gerou a aposentadoria foi decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Contudo, iremos alertar os professores e professoras que, porventura, tenham se aposentado por invalidez, que assim que sair o primeiro pagamento, procure a assessoria jurídica do Sintese para analisarmos se o Estado concedeu corretamente o valor da sua aposentadoria. Por isso, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, é muito importante entrar em contato com os advogados de Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa.
O direito é seu.
Sintese em ação.
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Sintese em ação.
Nove horas 38 minutinhos, está aí o quadro O Direito é Seu, né? E atenção, se você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
Escurinho do cinema. Em cartaz, hoje no Cine Resistência, o filme Uma Mente Brilhante. O filme conta a história real de John Nash, que aos 21 anos formulou um teorema que provou sua genialidade brilhante. Nash chegou a ganhar o prêmio Nobel. Diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos, Nash enfrentou batalhas em sua vida pessoal, lutando até onde pôde, Como contraponto ao seu desequilíbrio está Alícia, uma das suas ex-alunas com quem se casou e teve um filho. Para assistir ao filme Uma Mente Brilhante, você já sabe o caminho. Basta ir ao YouTube, colocar o nome do filme Uma Mente Brilhante. Boa diversão para todo mundo.
No escurinho do cinema.
Sintese em ação.